Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Bom dia a todos, que Deus esteja com todos nesta terça-feira abençoada, né? Vamos dar um abraço aqui pro pessoal lá de Teresina, né? Ribamar Fernandes, todo o pessoal, Dona Nazaré, todo mundo que está acompanhando o nosso programa também lá no escritório de arquitetura, né? Diz que Teresina hoje amanheceu com muitas nuvens, possibilidades de chuva para resfriar Teresina, esfriar um pouco.
Hoje não dá para fritar os ovos na céu aberto.
Em Teresina, Piauí, passou o final de semana no interior do estado, fugindo do calorzão, mas diz que no interior também está quente para burro, né? Tá. Até no nosso, na nossa cidade lá, Sucupira do Norte, nós tínhamos o privilégio, né, de numa das cidades do Nordeste brasileiro desfrutar de um clima de 14 graus.
Então hoje não dá mais para cultivar.
Mas quando tinha as matas de bacuri, quando tinha as matas de piqui, quando tinha muita manga, quando tinha muita... Agora, infelizmente, né, esses grandes projetos de produção de soja, monocultura da soja e outros projetos acabaram devastando muito. E aí vem como consequência, não só esses projetos, mas diversos outros fatores, né, contribuindo para que a gente tenha um aumento significativo da temperatura no nosso planeta e na nossa região.
Mas com detalhe, se os empresários lá não realizarem essa compensação ambiental, não vão poder vender para a China, viu?
Exatamente, tem que estar atento a isso, né? Vamos trazer o repórter Jonas Mendes, já está ao vivo conosco, vamos trazer o repórter Jonas Mendes, porque ontem ele teve muito trabalho, acompanhou aí algumas solenidades importantes na Câmara, no Palácio dos Leões, nos poderes, né, executivo e legislativo. Bom dia, Jonas, é com você.
Bom dia, companheiros. Falamos aqui às margens da BR-135, Avenida dos Portugueses, que dá acesso à comunidade da área Itaquibacanga. Estamos bem em frente aqui ao portão de acesso à Universidade Federal do Estado do Maranhão, onde está localizado o prédio do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís. Trânsito fluindo normalmente nesse momento, só que o tempo já muda, já está nublado aqui na nossa capital maranhense. Já se aproximando ao final do ano, é sempre assim aqui na nossa capital. Como você bem falou, ontem a reportagem Central de Notícias esteve bastante solicitada. Pela manhã nós estivemos acompanhando na Deodoro o lançamento da Operação Comércio Seguro, uma realização aí do governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E logo em seguida, já no período da tarde, após a sessão ordinária da Câmara Municipal São Luís, tivemos uma sessão solene, com homenagem à presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, que foi homenageada com uma placa de honra ao mérito. Ela recebeu a placa da Câmara Municipal de São Luís ontem, um evento bastante concorrido, que teve a presidência da sessão por parte do presidente da casa, o vereador Paulo Vitor, e a idealização da homenagem foi do vereador Astro de Ogum, que a gente vai ouvir nesse momento. Vamos ouvir o vereador Astro.
É uma trajetória assim, espetacular, né? Então, a gente faz essa... Até porque a Câmara hoje é homenagear a presidente da Assembleia Legislativa. A gente vê o trabalho dela, a luta dela, tudo que ela passou. Né? Eu acho que é justo até demais, até porque ela tem um trabalho... Não é de hoje, né? Iracema está na política já faz um bom tempo. E hoje, no Maranhão, ela tem contribuído bastante com o governador Brandão para fazer um grande governo pelo Maranhão. E o Estado avançando mais e mais cada dia que passa.
Pronto. Essa é a fala justificando por parte do idealizador, o vereador Astro de Ogum, que é presidente da CCJ, da Câmara Municipal. Vamos ouvir a homenageada, em forma de gratidão, a deputada Iracema Vale.
Representa um reconhecimento ao meu trabalho aqui dentro de São Luís. Então, fico muito grata, muito honrada, feliz mesmo, alegre por esse momento, né? Mais até do que a gente esperava.
Você esperava que partisse de quem essa homenagem? Como foi?
Olha, partiu da Câmara, né? E fiquei muito feliz que foi pelas mãos do vereador Astro, com a unanimidade da Câmara. Mas o vereador Astro, que é um vereador das multidões, dos mais humildes, que trabalha com aqueles que mais precisam. Isso me deixou, assim, muito mais contente, feliz, né? E grata ao vereador e a todos os vereadores, porque foi aprovado por unanimidade.
E no andamento da homenagem, a presidenta homenageada, a deputada Iracema, ela mostrou que tem um samba no pé também, porque a homenagem foi regada no som ao vivo da bateria da Escola de Samba Turma de Mangueira, que esteve participando. Falando em bateria de Escola de Samba, tem tudo a ver com o Carnaval, no período da tarde, nós estivemos no Palácio dos Leões acompanhando o momento que o Carnaval está passando, assim, de forma muito positiva aqui na região metropolitana de São Luís, com oficialização ontem dos investimentos do governo do estado ao Carnaval de 2026. Como você já deve ter observado nas imagens, a presença de vários segmentos do Carnaval. Aí foi escola de samba, bloco tradicional, organizado e alternativo. Como um ouvinte aqui já tinha mandado a mensagem aqui, que não viu, foi a presença da Casinha da Roça. É difícil levar, né? Casinha da Roça, que é uma alegoria de rua,
casinha
para um evento como esse. E o tambor de crioula também, que não estava presente. Mas, no geral, foi uma festa maravilhosa e que todos os segmentos do Carnaval estão sendo contemplados com o valor de 20 milhões que foi anunciado pelo governo do estado através do governador Carlos Brandão. E a gente começa logo ouvindo algumas pessoas, dentre várias que nós entrevistamos. A gente começa aqui pelo segmento da tribo de índio, tribo Guarani, da área Itaquibacanga. Quem falou com a gente foi o representante identificado como Moisés. Vamos acompanhar.
Tribo Guarani é resistência. Tá dentro do tribo Guarani é persistência. Há mais de 40 anos, tribo Guarani nunca faltou um carnaval em São Luís do Maranhão. Sempre se fez presente. E hoje estamos aqui dando o primeiro grito de carnaval de 2026. Primeiro grito hoje aqui, começa aqui dentro do governo aqui do estado. Espero que tenhamos um bom carnaval de 2026.
Pronto, tribo Guarani, que a gente lembra muito a memória do saudoso Zé Ilha, que começou com essa história da tribo de índio Guarani no Goiabal e deixou aí para os seus herdeiros no Anjo da Guarda. Também ouvimos o representante do bloco tradicional Vinagreira Show, o atual campeão do Grupo B do Carnaval de São Luís, o Biduca falando.
Olha, eu só tenho a agradecer ao governador e toda a sua equipe, porque ele nunca aconteceu, de gestão nenhuma, chamar em dezembro para poder repassar o recurso e fazer o adiantamento do nosso carnaval. Isso nunca aconteceu, pela primeira vez. Tá de parabéns, o governador.
De forma oportuna, também ouvimos o presidente da Liga das Escolas de Samba, o senhor Itamilson Correia Lima. Vamos ouvir. E também é carnavalesco.
Não só a expectativa do valor, mas a forma como está sendo feito demonstra valorização, respeito e cuidado com a salvaguarda da cultura popular do Maranhão.
E as escolas de samba, a partir de que
execução, porque o que demora o início da execução é o recurso. Como o recurso está saindo agora, a gente já começa. Algumas escolas já começaram os seus trabalhos, inclusive a Mangueira é uma.
Certo, então vamos aguardar aí a largada oficial a partir do dia 1º com o carnaval. De repente pode ser o maior do mundo também, né?
Na verdade, o São Luís se um grande roteiro turístico do carnaval. Já é consolidado, nós temos um dos grandes carnavais do Brasil. Mas o importante de agora é que, além da preocupação com o crescimento do carnaval de arrastões de trio elétrico, tem a valorização com as manifestações locais. Isso é muito importante, isso é muito saudável, isso é louvável.
Olha, o Legislativo, ele esteve presente e foi representado a Assembleia Legislativa pela presidenta Sema Vale, pelo Legislativo Municipal, nós identificamos lá vereadores como Raimundo Penha, como André Campos, e a presidenta da Comissão de Cultura da Câmara, que é a vereadora do partido... União Brasil, a vereadora Magnólia esteve presente. Mas vamos conferir o que falou no dispositivo lá do evento, da solenidade, o governador Carlos Brandão.
Alegria de estar recebendo aqui todos os segmentos do carnaval, as escolas de samba, enfim. Aqui é um modelo diferente de governar. Ano passado a gente abriu o palácio pela primeira vez, essa segunda vez, para receber essa escola de samba. Só que esse ano a gente resolveu ampliar, não mais a escola de samba, mas todos os segmentos do carnaval, blocos, enfim, para que a gente pudesse fazer esse anúncio aqui importante. É importante essa decisão de pagar antecipado o cachê para que vocês possam comprar suas indumentárias, para que vocês possam se preparar. Eu, há muitos anos, eu via que carnaval, as pessoas recebiam depois do carnaval o recurso. Então, nosso governo está adotando essa medida de fazer com que vocês possam receber antecipadamente. A partir de hoje, vocês vão receber 7 milhões e meio de reais para poder começar a se organizar, para a gente fazer o carnaval mais bonito da história do Maranhão. Esse vai ser o meu último carnaval como governador. E por isso eu quero fazer o que há de melhor para deixar na história. A gente vem fazendo um carnaval muito grande, levamos para Litorânea, temos o centro histórico, temos a Madre Deus, preservando sempre aqueles pontos culturais, a nossa cultura, onde está a nossa raiz. Mas dessa vez será bem diferente. Nós vamos continuar fazendo a Litorânea, o centro histórico, na Madre Deus e sim nos bairros. Mas dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque eu estou vendo que a cultura maranhense está sendo valorizada. A cultura maranhense que é forte, que é rica e que tem que mostrar isso para o Brasil. O Maranhão está batendo recorde no turismo, o Maranhão está batendo recorde na vida de pessoas para o carnaval. Ano passado foi 4 milhões e meio de turiões durante os 4 dias de carnaval. E esse ano a gente já pegou o nome, já pegou a marca. Agora eu não tenho dúvida que vai ser melhor ainda. Então...
O governador, que esteve assessorado no dispositivo pelo secretário Iuri e pelo secretário Sérgio Macedo. Agora é importante enfatizar que os carnavalescos, dos grupos de carnaval, os representantes, têm que ter mais empenho para mostrar aquilo que estão recebendo do governo do estado na passarela do samba, porque nos últimos carnavais, com o trabalho de cobertura que a gente já vem fazendo ao longo de, no mínimo aí, 28 anos aqui na passarela do samba, infelizmente a gente, em algumas situações, a gente vem lamentando. Porque se botar no papel o que é apresentado por alguns grupos no desfile da passarela do samba, não chega nem em torno de 50% do que tido. A gente vai para a matemática e procura saber, vem aqui, aquele valor que foi recebido, parece que não foi investido aqui nem em torno de 50%. Então é importante que tenha esse cuidado, esse empenho, os dirigentes dos grupos, que valorizem o que está sendo recebido aí a partir de hoje, como disse o governador, de 20 milhões investidos, já 7 milhões estão sendo já antecipados. Daqui a gente se dirige com a reportagem para a Câmara de São Luís para acompanhar mais uma sessão ordinária, a Câmara que vai ter mudança daqui mais uns dias na sua composição, porque o vereador André Campos, ele deve ocupar um cargo aí no governo estadual, e aí vai ficar um outro vereador que vai assumir no lugar dele, que amanhã a gente vai oficializar aqui, já com a certeza do trâmite que deve acontecer juridicamente, lá pelo Legislativo. Ok, companheiros? Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas coberturas dos principais eventos acontecendo na nossa região metropolitana de São Luís. Registro também das imagens aí do Lucas Gabriel. Mandando um abraço aqui para a produção, diz que para os magnatas, doutor Cleobert Costa, né?
Magnata geralmente é quem tem dinheiro, viu, Beto? São as pessoas que fazem acontecer.
James Chaves.
O James é... Como é que se fala? É fazendeiro, isso aí
fazendeiro,
todo mundo já sabe. Ele era fazendeiro de piqui, viu, Humberto? Agora,
mas o Cleobert não. O Zé Rocha está fazendo uma pergunta para você. Jalber Pereira, jornalista Jalber Pereira, será que o senhor pode nos dizer o que de relevante a senhora Iracema Vale fez por São Luís?
Olha, não tem conhecimento. Para São Luís em si, eu sei que tem alguns projetos que já foram aprovados pelo Maranhão. Mas, para falar a verdade, eu não conheço assim especificamente um projeto lá da presidente da casa, a senhora Iracema Vale. Da presidente, não conheço específico, não.
Ela fez no discurso dela, pelo menos na parte que eu pude acompanhar, no pequeno trecho que pude acompanhar, ela ressaltando a harmonia entre os poderes, né? O Legislativo Municipal e o Legislativo Estadual. Ela justificando que aquela não era uma homenagem a ela, Iracema Vale, mas sim aos poderes. É importante a gente observar também esses detalhes, essa leitura que é feita pelas pessoas homenageadas. Muitas vezes assim, vou homenagear um Beto Fernandes, o Jalber Pereira. Não significa assim, única e exclusivamente a pessoa do Jalber Pereira, mas o que representa institucionalmente, o que representa para a sociedade. Talvez seja um caminho aí da gente observar. Mandando também para o Marconi Max. Marconi Max mandando um bom dia para Humberto Fernandes, para Jalber Pereira, desejando a todos uma terça-feira. Um abraço a todos vocês aí, a todos que nos acompanham. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com essa informação que vai interessar muita gente. Mais de 8.500 vagas no IEMA, Jalber.
Isso é importante, viu?
Detalhes daqui a pouquinho. E também sobre essa novidade aí de não ter mais obrigatoriedade, foi publicado ontem pelo CONTRAN, não ter mais obrigatoriedade de ir para a autoescola para poder tirar a carteira de habilitação. É um assunto meio polêmico, mas depois do intervalo a gente fala sobre isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Em sessão plenária, a presidente da Casa, deputada Iracema Vale, destacou a sanção pelo governador Carlos Brandão da lei que beneficia crianças e adolescentes órfãos de feminicídio no Maranhão. A nova norma, originada do projeto de lei 499 de 2025 e aprovada por unanimidade, altera a lei 11.723 de 2022. Entre as medidas, está o pagamento mensal de meio salário mínimo para cada filho de mulher vítima de feminicídio, até 3 por família, até completar 18 anos. Ainda durante a sessão, o deputado Juninho Cascaria anunciou avanços importantes para Pedreiras, resultado de reunião recente com o governador Carlos Brandão no Palácio dos Leões. Segundo o parlamentar, o encontro foi produtivo e tratou de demandas essenciais para o município. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.